Senhor presidente, eu quero fazer dois registros. Primeiro, falando dos resultados finais do 8º Congresso de Canais Comunitários realizado em Brasília. Eles tomaram uma série de posições, deixaram aqui um plano de mobilização para que os canais comunitários de TV e de rádio tenham o devido apoio, principalmente os órgãos de governo, e com isso possam ampliar esse importante veículo que é as TVs e rádios comunitários para o atendimento democrático do conjunto da população desse país. Eles chegaram aqui como desponto, definição de uma política nacional para TVs comunitárias junto ao Ministério das Comunicações, o fortalecimento definitivo de um Fundo Nacional de Apoio e Desenvolvimento às TVs comunitárias. Apontaram também a aquisição de equipamentos, transmissão e de produção visando adquirir a implantação de TV digital e a extinção do sinal analógico. Apontaram também encaminhamento do governo federal, estadual e municipal destinado a termos um montante público institucional para fortalecer os canais comunitários, percentual de um montante público. A apresentação de projetos de lei no legislativo para garantir o avanço das TVs comunitárias. Cobrar do governo federal a regulamentação da vinculação da publicidade comercial também nos canais comunitários. Cobrar do Ministério das Comunicações publicação da regulamentação do canal da cidadania, que vai permitir a presença das TVs comunitárias no modelo digital. Enfim, são aqui em torno de 50 propostas que eu peço a Vossa Excelência que as considere e ficam registradas nos anais da Casa. Também, senhor presidente, eu gostaria que ficasse nos anais da Casa o resultado do Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que foi realizado em Salvador, do dia 18 a 23 de novembro. Os auditores fiscais do trabalho, reunidos em Salvador, durante o 30º Encontro Nacional da categoria, buscaram respostas para uma pergunta que inquieta e envergonha a todos, está aqui no documento. Por que a proteção ao trabalhador está em risco? Painéis, palestras, mesas redondas, depoimento de juristas, intelectuais, parlamentares e dos próprios auditores fiscais levaram a conclusões e muitos porquês que nós, auditores fiscais de trabalho, queremos compartilhar com toda a sociedade, porque nossa atividade é essencialmente voltada à defesa do trabalhador. E dizem eles, prova do nosso compromisso é o movimento Ação Integrada, com parceria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, SINAT, com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, para a qualificação profissional com o objetivo de incluir os egressos de condições análogas à escravidão no mercado de trabalho. Somos sujeitos da luta para a defesa do trabalhador e esse é o nosso dever. Denunciar as mazelas que assolam o nosso país no que diz respeito à proteção daqueles que contribuem para o desenvolvimento da nação. Aí eles vão falando, senhor presidente, e citam, porque os princípios fundamentais da Constituição da cidadania digna da pessoa humana e os valores sociais do trabalho estão sendo desrespeitados por meio da precarização das condições de trabalho. Porque o absurdo número de acidentes de trabalho, apenas em 2011, foram mais de 700 mil notificações, que infelizmente, fruto disso, que resultaram na invalidez de 14 mil trabalhadores e 2.800 mortos. É uma irresponsabilidade que vem sendo sistematicamente ignorada e que eleva a supremacia o custo Brasil. Esses dados referem-se apenas aos trabalhadores formais. Estudos apontam que o número de mortes por acidente de trabalho chegam Senhor presidente, é assustador, a 20 mil por ano. Seja bem-vindo, senador. Sejam a 20 mil por ano, atingindo inclusive crianças e adolescentes, porque a ameaça da flexibilização da legislação referente à terceirização é um desrespeito ao trabalhador que está vendo segmentos cada vez mais avançarem nesse sentido, em detrimento do povo brasileiro. A terceirização se tornou um dano social que enfraquece o trabalhador na medida que impede a efetivação de direitos, como se fossem os terceirizados trabalhador de segunda categoria. Eu resumo, senhor presidente, o dado dos acidentes. De cada 10 mortes por acidente de trabalho, 8 são de terceirizadas. Isso preocupa a muito. Dizem eles também, porque a falta de auditores fiscais ameaça os trabalhadores? Somos apenas 2.900 para dar proteção a mais de 90 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Em vez de aumentar o número de auditores, estamos diminuindo. Cada vez mais aumenta o número de empresas, aumenta o número de trabalhadores e diminui o número de fiscais e aumenta vergonhosamente o número de mortes e acidentes no trabalho. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra a Carta de Salvador, que é assinada pelo Sindicato Nacional do Senhor do Trabalho, do 30º Encontro Nacional da Categoria. E, por fim, senhor presidente, quero ainda dizer que hoje é 27 de novembro, é o Dia Nacional do Técnico de Segurança no Trabalho. Tem a ver com os temas que tratei aqui hoje. Hoje, 27 de novembro, é o Dia Nacional do Técnico de Segurança no Trabalho. A profissão de técnico de segurança do trabalho foi regulamentada através do Decreto Presidencial 92.530, de 9 de abril de 86, assinado então pelo presidente José Sarney, presidente da República. Trata-se de uma categoria profissional diferenciada que possui o seu registro profissional após sua formação obrigatoriamente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para o seu pleno exercício profissional. São, portanto, trabalhadores que atuam na linha de frente na luta pela promoção e execução da proteção ao trabalho e que caminham em busca de objetivos que assegurem condições mais dignas de segurança e saúde para os trabalhadores. Trata-se de uma categoria profissional diferenciada, de grande importância para o país. No entanto, esses profissionais já desempenhavam suas funções muito antes dessa data, uma vez que os prevencionistas, como são chamados, sempre se preocuparam com o bem-estar do trabalhador e lutaram sempre por melhores condições de trabalho e, naturalmente, contra os acidentes no trabalho. Além de atuarem na prevenção de acidente de trabalho, o técnico em segurança do trabalho, que é a única categoria reconhecida por lei entre as outras, que integra no serviço especializado em segurança e saúde do trabalhador, zelam pela integridade física e mental do trabalhador. Dessa forma, auxiliam o empregador a fim de criar um ambiente laboral adequado dentro das normas de segurança e saúde no trabalho, mais conhecido como normas regulamentadoras e outras regulamentações, sendo responsáveis por estabelecer a obrigatoriedade de serviços e programas relacionados à saúde e segurança no trabalho. Senhor presidente, não dá para ler todo o documento, que é amplo, mas eu aproveito esse momento para dizer que eu também fui técnico de segurança no trabalho, por isso tenho uma atuação muito voltada para essa área dos acidentes, doença no trabalho, por isso questiono tanto a falta de técnico de segurança no trabalho, a falta de fiscais no trabalho, e por isso, nesse momento, que é um dia de aniversário desta categoria, é que eu fiz questão de vir à tribuna para fazer o registro. Termino dizendo, senhor presidente, o Conselho Federal dos Técnicos do Trabalho, Confestex, tem conquistado muitos avanços para a categoria, mas a sua independência é fundamental para a melhoria da sua atuação profissional, vindo dessa forma colaborar muito mais com o Brasil e com o trabalhador do nosso país. Na divulgação de práticas preventivas e principalmente colaborando de uma forma mais segura na redução dos acidentes de trabalho e nas doenças ocupacionais. ocupacionais. Termino dizendo que eu peço respeitosamente que esse pronunciamento, os técnicos de segurança do trabalho, pela passagem do seu dia, 27 de novembro. Vida longa aos técnicos de segurança do trabalho. Peço a Vossa Excelência considere na íntegra os três pronunciamentos. Senhor presidente, Cássio Cunha Lima. Muito obrigado.